Foi música de Shinobi, chama-se Helium, é música nova e que anuncia novo álbum. O disco chega apenas em 2022, mas é mais um desta intensa atividade de Shinobi, sempre em alta rotação. Sempre também em alta rotação, João Pereira, ele é convidado da edição de hoje do Português Suave. João, muito bem-vindo à Rome, regresso mais que bem-vindo. E com boas notícias, é bom sinal quando falamos aqui neste contexto. Recordei por estes dias também a conversa que tivemos quando começaste com uma iniciativa também, já lá vão uns aninhos. Primeiro concerto também passaste pela universitária e agora tens aí mais um miminho para oferecer à cidade e arredores. Chama-se Caixa de Ritmos, é uma ideia que tu já vens congeminando há algum tempo, não sei se estou a cometer alguma inconfidência, mas já tínhamos falado também sobre isto.
Boa
Tinhas
tarde.
falado, tu tinhas partilhado, não tínhamos falado nada, a ideia era tua, tu é que.
Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar cá. Boa tarde a todo o auditório da RUM. Sim, é o Caixa de Ritmos. Confesso que tu conheces-me e eu partilho imensas coisas contigo e a minha cabeça está sempre aí a tentar fazer, a criar ideias para fazer alguma coisa. A Caixa de Ritmos, não, o nome em si, o nome que decidimos dar, nunca tinha sido, não foi planeado, ou seja, foi uma cena de juntar algumas peças, mas esta ideia de mini festival era algo que já tinha na minha cabeça há algum tempo, uma cena. Um evento pequeno, né, que não precisa ter 20 bandas, não precisa ter 15 bandas, bastam duas bandas por dia, fazer durante 2 dias. E pronto, e apareceu aqui, surgiu aqui a oportunidade e já nasceu Caixa de Ritmos. Se calhar também explico um pouco porque é do nome Caixa de Ritmos. Porque este Caixa de Ritmos acaba por nascer de um desafio que a Growing Arts. Ou seja, de um evento que queríamos fazer em parceria com a Growing Arts, e a nossa ideia foi juntar neste mini festival, criar um mini festival onde pudéssemos ter vários estilos juntos no mesmo evento, ou seja, que fizesse sentido as pessoas irem os 2 dias ao mini festival. E depois. Pá, isto de arranjar nomes nunca é
Às vezes é a
fácil.
parte mais difícil. A ideia é muito fixe, mas depois é preciso arranjar ali
Tu és capaz.
um nome que seja ilustrativo, não é?
Exatamente, tu és capaz de ter o line-up fechado, és capaz de ter tudo fechado, não é? E o designer está-te a perguntar, então e que nome é que mete aqui? Neste caso foi natural, pá, foi juntar as peças. Ora bem, nós queremos ter diferentes estilos, diferentes ritmos no alinhamento, e foi daí que surgiu o nome Caixa de Ritmos. Mas é curioso porque até foi uma cena rápida, mas há alturas em que realmente tens que dar um nome às coisas e ficas demasiado tempo em volta daquilo. Ou seja, acaba por nascer, diria que de forma natural, assim como o line-up também.
É, a Caixa de Ritmos, pelo que eu percebo, então, tenta ilustrar essa diversidade que tu pretendes. Um nome abrangente, porque de facto é um conceito aberto. Este primeiro line-up, este primeiro alinhamento, já dá essa ideia e esperemos que a coisa continue. Mas tens essa é uma das bases desta tua ideia que ganhou então forma e que vai ter concretização no próximo fim de semana, sexta e sábado, no Lustre, com quatro nomes que sendo, lá está, tendo identidades muito próprias, mas depois também há ali uns elos de ligação, não é? Há também essa
Exatamente.
particularidade. Foi fácil então chegares a este alinhamento.
Sim, foi fácil e rápido. Depois há aqui um facto curioso que é o nome Caixa de Ritmos nunca foi um fator importante, nem um pouco mais ou menos, as bandas terem realmente tocarem com uma caixa de ritmos, estás a ver? Mas o curioso é que, à exceção dos Ossempsia, todos os outros, tanto o PZ como o David Bruno, como o Minas e Mr. Dolly, tocam com caixa de ritmos. Então, de repente, começo a receber mensagens e e-mails de outros promotores, de outros agentes, dizer assim: ah, tenho aqui uma banda altamente que tem caixa de ritmos, mas olha, por acaso não. Não era esse o intuito, mas realmente depois ao perceber, eu realmente Realmente eles têm, usam caixa de ritmos, mas é mesmo isso que estavas a dizer. A ideia é haver um elo de ligação. Se reparares, no primeiro dia temos o Zosempsia e o PZ. O PZ participa no disco do Zosempsia. O David Bruno também participa. Que parece que até a base foi convidado ao Zosempsia e depois o resto.
E depois as ramificações. Depois foste ver quem é que participava no disco. E...
Exatamente.
Faltou o Gileno Santana que estava.
Exatamente. Aliás, a ideia do Zosempsia foi mesmo, nem foi o tanto a parceria que os convidados que eles têm no disco, mas foi o estilo de música próprio e característico, e o facto de ser uma banda de Braga, que também obviamente que tinha que ter em atenção isso para criar o line-up.
E a própria diversidade da banda acaba por ser também acaba por ter essa ligação ao evento, não é? Sendo o primeiro concerto deste ciclo, deste festival, porque os Zosempsia também são uma banda com tantas influências e com tantos sons diferentes, que acaba por ser também uma escolha feliz essa que fizeste para o início. Temos então os Zosempsia e o PZ. O PZ também é uma cara conhecida, é uma pessoa muito querida, é uma figura carismática e muito popular. Acaba por ser também interessante porque tem disco novo para apresentar. E depois, em relação ao sábado,
sim,
queres falar também um pouco mais de detalhe? O David Bruno também é uma pessoa, uma figura também muito conhecida. Talvez aí o Minos e Mr. Dolly, um projeto talvez menos conhecido, mas também de enorme valia.
Sim, o Minos e Mr. Dolly é um artista que eu já acompanho há algum tempo e nunca tive a oportunidade, ou seja, nunca surgiu a oportunidade. Eu trabalho muito à base nisto, que é perceber o momento das coisas, e eu nunca tive a oportunidade de trazer o Minos e Mr. Dolly a Braga, mas achei que, opá, é a altura ideal. Já tinha o David Bruno, faltava um elemento, eu já há algum tempo que estou a tentar trabalhar com o Minos e Mr. Dolly, e se calhar agora é o momento. E há aqui um facto muito, muito característico também, é que são todos amigos, tanto o Minos, David Bruno e o PZ são ali da zona do Porto. O PZ já participou, o David Bruno já participou em alguns temas do PZ. O Minos também acaba por entrar em alguns temas dos Corona, por exemplo. Aqui está tudo ligado, acabou por ser um feliz acaso. Não foi por acaso, mas acabou por ser, por ser um feliz acaso.
Muito bem, vamos agora dar essas informações que são também importantes, para além do alinhamento. Já falaste também um pouco também dessas características que estiveram na base das escolhas que tu fizeste para a caixa de ritmos. Próxima sexta e próximo sábado, dia 5 e 6 de novembro, vamos agora também essas informações práticas que ajudam também as pessoas a decidir.
Sim, em primeiro lugar dizer que os bilhetes estão à venda na Ticketline. Podem ser comprados. A pré-venda dos bilhetes é 15€ para os 10 dias, 10€ o diário. Depois também vão poder comprar na porta, na entrada de lustre. Depois, quem entrar até à meia-noite tem direito a uma bebida de cápsula de oferta, ou seja, aqui acaba por ser um miminho que o lustre dá. Que este também é o primeiro evento cultural, ou seja, a primeira vez depois da pandemia, a primeira vez que há assim uma noite ou duas de concertos. As portas abrem às 22h30, o primeiro concerto da noite é às 23h, o segundo por volta da meia-noite. Não se atrasem, esperamos que seja um evento de casa cheia. A primeira edição, estamos a planear fazer mais daqui para a frente, também vamos ver como corre, mas está tudo bem encaminhado. Comprem os bilhetes e divirtam-se, porque vai ser um evento bem fixe.
É no Lustre, próximo fim de semana, sexta e sábado, dia 5 e 6 de novembro, a Caixa de Ritmos, primeira edição, grande proposta para o fim de semana. O João ainda vai ficar por cá, vamos conversar mais um pouco. Para já vamos à música. E vamos escutar uma das bandas que fazem precisamente parte deste Caixa de Ritmos. Vamos continuar nesta emissão com os Zosempsia.
Uma estreia para esta semana, os Hosen Spi, um jovem quarteto de Braga a caminho do terceiro disco. Nele encontramos Bicho Mau.
Estreia de uma banda bracarense, do próximo álbum de uma banda bracarense. Eles chamam-se Ossempsié.
Também na eletrónica e muitos mais estilos. Os Ossempsié lançam
o Bicho Mau dos Ossempsié, que tem a participação do PZ.
Esta semana começámos a divulgação do tema que junta a banda de Braga Ossempsié, o acrónimo que representa algo.
Bem, apresentamos os Ossempsié. A banda é natural de Braga e é constituída por Francisco Carneiro nos sintetizadores e guitarra elétrica, Gonçalo Lopes no baixo, João Nuno Vilaça na bateria e Tomás Alvarenga nos teclados e sintetizadores.
Acabamos de escutar Isto é Água, é o tema que abre o disco Oceano Mar dos Ossempsié, a banda que vai abrir o Caixa de Ritmos, que acontece no próximo fim de semana, mais um grande evento com o dedo do João Pereira da Bazuca, ele que está aqui no Português Suave, veio falar do Caixa de Ritmos, mas aproveitei para o roteiro porque há mais um tempinho, até porque há sempre assunto quando se fala de música e de outras coisas. Estávamos aqui a falar dos Osempsia, esta banda de Braga, que de facto tem um perfil muito, muito curioso, e aqui, ainda para mais, tem a tua participação neste tema de abertura, que ilustra bem também a forma como eles encaram a música, como eles se também conseguem lidar com essa percepção que as pessoas têm deles próprios, com este nome muito peculiar, que acaba por até deixar os radialistas todos baralhados, inclusive o grande Henrique Amaro.
Eu até
tu disseste bem.
Não, sabes porque eu antes, ainda me lembro, quando os passei pela primeira vez, eu andei à procura a perceber como é que se dizia aquilo. E eles até nisso foram inteligentes, que eles meteram um vídeo no Facebook a dizer como é que se
um
pronuncia
tutorial.
O nome da banda. E eu, pronto, a partir de agora estou safo. tive sorte.
Pois, porque o próprio Henrique Amaro andou ali a patinar um bocado. Enfim, acontece a toda a gente. Se acontece o Henrique Amaro, acontece a toda a gente. Mas pronto, eles, percebendo essa dificuldade que estavam a criar aos radialistas em geral, fizeram esse tutorial e, sem dúvida, bastante útil para quem está no ofício. Mas, de facto, esta é uma banda curiosa. Estávamos a falar há pouco deste perfil muito, muito descontraído dos Osempsia. E que se acrescenta também o seu valor musical, não é?
Sim, o que eles fazem, é o que estavas a dizer há pouco, eles vão beber a várias fontes, né? E é curioso a forma como hoje em dia eles até apareceram numa altura que eu considero importante para o estilo de música deles, que até nem tem um estilo definido, mas hoje a qualidade de jazz, não jazz, é uma cena que está muito, não diria na moda, mas que está a ser cada vez mais falado, e eles aparecem aqui num ponto, numa altura muito, muito importante. Se calhar isto há meia dúzia de anos não faria sentido, mas hoje em dia faz muito sentido, e eles estão também a aproveitar esta onda e a mostrar-se mais ao país e até mesmo ao mundo, porque eles há pouco tempo apareceram numa playlist do Spotify dos Bad Bad Not Good. Ou seja, os gajos criaram uma playlist de bandas que dentro da sonoridade deles, e os Osempsia fazem parte dessa playlist, que é um marco importante de realçar.
Sem dúvida, são esses empurrões às vezes que também ajudam a que os projetos acabem por ter mais visibilidade. Eles passaram pelo Lux recentemente, também passaram pelo Café Concerto Rumba e Mavi, concerto integrado até no aniversário da Universitária, e têm agora mais uma oportunidade então para os ver e ouvir na próxima sexta. É o concerto de abertura do Caixa de Ritmos. João, esta retoma para ti, este retomar das atividades, claro que tens aqui a Caixa de Ritmos a bombar e já em contagem decrescente, já com a adrenalina também a subir, já devias ter muita falta.
Não, e também te digo que acho que abusei não sei se é a palavra ideal, mas é o que me apetece dizer agora, abusei um pouco no alinhamento, porque tem pelo menos dois artistas, já são artistas de certa forma consagrados da cultura portuguesa, mas eu senti que sendo este um evento de recomeço, não é? Já não organizo eventos desde a última vez, foi em fevereiro de 2020. Eu achei que tinha que fazer um evento mesmo, nem que eu tenha que pagar a 3 meses ou 5 meses, né? Mas achei que tinha mesmo que criar um evento que achasse que tinha que ir mais além, tinha que ter essa adrenalina que estavas a falar. Obviamente também gostava de ter essa adrenalina na minha conta multibanco, mas acho que não tem.
É mais difícil, não. Mas querias só um retomar, querias que fosse de facto
um evento, grande e são amigos, assim, essa que também criámos aqui, tanto eu como o Nuno, criámos aqui um evento com amigos, ou seja, já estamos super habituados a trabalhar com o PZ, com o David Bruno, principalmente estes dois. mas tenho todo o interesse em trabalhar mais vezes com os Osempsia, por exemplo, com o Minos e Mr. Dolly. Acabo por ser um ambiente de amizade, de amizades antigas já, e também criar aqui novas amizades, porque na minha opinião é mais importante, ou é isso que me dá realmente, isso e não só, mas isso dá-me realmente gozo, que é criar amizades na área da música, porque é incrível.
Isso é algo que faz parte também da tua própria forma de ser, não é? Que não pode anular o profissionalismo e o compromisso não. Que tem que haver, porque acima de tudo também é essa relação comercial e de trabalho, e esse profissionalismo também tem que estar sempre presente. Mas também é um dado importante quando escolhes as pessoas com quem trabalhas, esse lado mais pessoal, mais relacional.
Sim, sim. Principalmente no agenciamento. Neste momento estou a trabalhar com 11 bandas. É muita gente. Cada banda tem no mínimo dois elementos, não é? É muita gente com quem trabalhar, é muita gente com quem lidar, são muitas expectativas. E se reparares, quem conhece as bandas que a Bazooka agencia, são bandas aqui próximas, são bandas aqui. Eu não consigo trabalhar com bandas de Lisboa, com bandas ou seja, do Porto para baixo, onde eu tenha dificuldades em comunicar com eles, onde eu tenha dificuldades em relacionar-me com eles, onde eu tenha dificuldades em quando é preciso sentarmos e conversar. Tem que haver isso, porque senão é quase como uma relação à distância. Isto do agenciamento, do management, tem muito esse lado, que é uma espécie de casamento, ou seja, tens de conhecer quem é que está ao teu lado, tens de conhecer a pessoa que está ao teu lado, porque isto parece que é muito bonito, não é? Mas não é assim tão bonito, porque há alturas, há pontos incríveis, quando está a correr bem, está a correr bem, e mesmo assim tu tens de falar com eles, olha, está a correr bem, vamos fazer isto, tens que gerir a carreira com os artistas. Mas quando corre mal é que são elas, não é? Quando não há concertos, quando não há nada para apresentar. Não é fácil, porque as bandas, isto é gestão de expectativas das bandas, e é um ponto importante, e daí eu estar a dizer que não trabalho com malta que não é próximo, porque há mesmo essa relação, que é quase como se fosse um casamento.
Tem que haver essa proximidade geográfica e física, porque também tem a ver com o que estávamos a falar há pouco, essa tal relação que tu crias com as pessoas com quem trabalhas. Porque, de facto, era o que estavas a dizer, cada banda tem o seu percurso, tem o seu ritmo, se calhar as próprias bandas também têm, como é evidente, têm dinâmicas próprias, umas estão também trabalham em conjunto, outras podem ter alimentos dispersos. E na prática tu tens aqui uma gestão.
Sim, e que dentro de cada banda as pessoas são muitas vezes são muito diferentes uns dos outros, estás a ver? Ou seja, não consegues ter a mesma comunicação, mesmo no próprio seio da banda, não consegues ter a mesma comunicação, porque as pessoas são diferentes, uns entendem, outros não entendem, e então saber gerir é importante. Eu não estou a dizer que faço bem, tento fazer o melhor que consigo, mas é importante haver isso, é importante haver esta comunicação, é importante juntarmos-nos de vez em quando e conversarmos e criarmos estratégia e definirmos o que é que vamos fazer, porque uma banda quando nasce quer logo tocar, sei lá, em Paredes de Coura, quer logo tocar no Alive, quer logo tocar, é o sonho logo, não é? Mas explicares que tem que haver um percurso, muitas vezes, se as pessoas não tiverem unidas, se não tiverem com o pensamento, não, é isto que vamos fazer, é difícil, e muitas bandas acabam por isso mesmo, que não têm estratégias, as expectativas estão muito lá em cima, e isso é a parte mais complicada de gerir mesmo.
Sim, essa relação com a realidade pode ajudar, pode contribuir para esmorecer um pouco esse ânimo, porque de facto há vontade, e isso é bom. E aliás, quem cria uma banda tem essa vontade de tocar, mas a realidade é bem distante daquilo que nós imaginamos. Estávamos a falar dessa parte do agenciamento, agora focando um pouco mais na questão dos eventos. Temos este, que é o importante, que é aquela, fazendo agora também aquela analogia do futebol, é o próximo mais importante.
E mas, é sempre o próximo, é sempre o mais
claro
importante.
Claro que é, claro que sim, é uma analogia, é um clichê, mas sim. Os clichês às vezes também correspondem à verdade. Mas depois há mais algumas coisas aí que possas já partilhar. Há uma que tu já falaste, que também é um sonho, também deve estar com uma vontade imensa de retomar, que é também uma das tuas iniciativas mais queridas, a Noite dos Reis da Bazooka. Uhum.
A Noite dos Reis, para mim...
É
para
um
mim,
marco também para ti nessa...
É um evento que, de todos os que eu faço, todos os que fiz até hoje, na minha opinião, e quem lá, quem já foi uma da Noite dos Reis, também percebe isso, que é um evento especial. É especial, primeiro, porque isto acabou por, no início, na primeira edição, foi o juntar a família, que é o que eu chamo à equipa da Bazuca, às bandas, aos artistas da Bazuca, que é como se fosse uma família, como eu estava a dizer há pouco, do casamento. A primeira edição foi juntar a família toda na mesma noite. A segunda edição foi juntar as bandas de Braga todas, algumas bandas de Braga na mesma noite. O terceiro evento... A terceira edição vai ser o misto das duas e vão ser duas noites. Ou seja, como não houve em 2021, tem que regressar com algo diferente. E também tive sempre esse cuidado de cada edição juntar sempre algo novo. Na primeira edição, pronto, foi aquilo, também não podia ser mais que aquilo. A segunda edição já houve a parte das ilustrações de cada banda, já houve uma diferente organização no espaço também, já houve um livro, e agora a terceira edição, a novidade é isto, é que são dois dias, e não há outra novidade, que é o regresso dos Smix Mox Mux. Mas eu estava a dizer que o Noites Reis é um evento especial, e talvez isso aconteça por ser na altura que é. Na minha opinião é isso. Agora não sei, se calhar se fizer posso fazer noutra altura para testar mas eu acho que por ser depois do Natal, depois da passagem de ano, é uma época especial para toda a gente ou para muita gente. Eu vejo que há uma felicidade estampada na cara das pessoas, há uma vontade de estar ali, há uma vontade. Eu lembro-me que na primeira edição, que cheguei à meia da noite, primeiro não estava a acreditar que o que é que estava a acontecer ali, que estava tanta gente, que imagina, abrimos a porta às 10h30, eu às 11h20 estava a perguntar ao Rui onde é que íamos meter tanta gente, que se já tinha tanta gente ali às 11h20, como é que ia ser às 2 da manhã, às 3 da manhã. Mas pronto, no lustre, há um dos aspectos muito positivos é que arranja-se sempre espaço. Mesmo quando parece que já não há espaço, abre-se uma porta e consegues arranjar espaço. Mas eu lembro-me que na primeira edição eu fiquei... A meio do evento eu fiquei a olhar para as pessoas e via, parecia que toda a gente conhecia, parecia que estava toda a gente feliz, parecia que estava a acontecer ali algo especial. E eu até ponderei não voltar a fazer mais nenhuma, porque tinha receio que aquilo se perdesse, o especial que eu encontrei naquela noite. Eu lembro-me que andou-se 3 ou 4 meses a falar-se daquela noite. Eu lembro-me de um comentário no Facebook de uma pessoa que lá esteve a perguntar: e agora o que é que vai ser da minha vida? No próximo sábado, e aquele ambiente, aquilo tudo, as bandas, incrível, estava tudo impecável, não sei o que é que vai ser, o que é que vou fazer no próximo sábado, ai, a minha vida. Eu não me esqueço, recordo-me perfeitamente desse comentário dele. E o meu receio na segunda foi: pá, será que eu vou continuar, vou conseguir manter isto? Será que eu vou...
Há ali uma memória que, enfim, que queres respeitar, que queres que perdure, não é? Porque, de facto, esse primeiro foi especial. Eu recordo também a forma como tu falavas.
Foi mesmo, e não estava a contar, e nem as próprias bandas estavam a contar. Eu lembro-me quando lhes disse: pá, vamos fazer aí uma cena toda, não sei o quê. Eles disseram: ah, ok, não sei o quê. E de repente, eu acho que só lhes caiu a ficha, foi como a minha, às 11 menos um quarto, quando de repente já estava imensa gente lá, e eles realmente perceberam que estava ali a haver qualquer coisa. Houve ali um clique que não, percebeu-se que era uma noite especial. E na segunda eu fiquei com esse receio, pá, será que... Mas não, foi exatamente a mesma coisa. Ou seja, este evento acaba por ser um happening que já tem um marco... É um happening porque é um evento que acontece uma vez por ano, e até nem é muito longo, é um evento curto, mas que eu acho que já tem um marco da própria cidade, estás a ver? O que é muito difícil conseguir isso, mas por isso é que eu te digo que este é um evento realmente especial. E agora, com as duas noites, eu continuo com o mesmo receio, que é, agora ainda mais, que é, com duas noites, será que eu vou continuar a manter... Claro que eu não tenho dúvidas que as pessoas, duas noites, e pelo feedback que tivemos quando dissemos que íamos fazer as duas noites, o feedback foi extremamente positivo. Pessoal, incrível, duas noites, aí nunca mais chega, não sei o que, não sei o que mais... E o meu receio é, será que com as duas noites se vai perder o espírito da coisa, a cena do happening, acontecer aquela noite? Mas eu também, nestas alturas, também pergunto a várias pessoas, a pessoas principalmente que tiveram nas duas edições, e o que eles dizem é: não, mas duas noites é incrível. Eu pronto, então vamos lá fazer as duas noites.
E está prometido e agora tens que cumprir essa promessa. Para além disso, João, agora também um pouco já em, não dirigir de despedida, mas já aproximando do fim, tens também, continuas em alta rotação também no teu canal, com redes sociais a trabalhar, podcast, convidados sempre com a música como mote. Fala-nos também um pouco desse projeto. Aproveito agora a tua presença por cá.
Estamos a falar do canal Bazooka. Foi um canal que eu criei em abril deste ano e surgiu da necessidade de querer continuar a estar na música. Nós em abril ainda estávamos em quarentena. Mas foi a necessidade, ou seja, criei em abril, mas já andava a pensar nisto desde o início do ano. Tinha a necessidade de querer continuar a promover trabalho com música há 10 anos. E houve ali uma parte, um período que foi quando saí da Room e que percebi que também não conseguia fazer eventos, ainda não tinha bandas a tocar, que estava tudo parado. Eu pensei que... Aliás, eu decidi que não podia continuar, tinha uma necessidade de continuar a promover música, a estar dentro da música, a receber pessoas, a convidar pessoas para conversar, a convidar pessoas para tocar, convidar quem na realidade está dentro da música. E foi assim que nasceu o canal Bazooka. Nós temos os lives à quarta-feira, sempre às 19h. Acho que desde agora só falhámos o mês de agosto porque achamos que em agosto não faria sentido, por ser época de verão e estar muita gente de férias, não faria sentido continuarmos, mas temos feito ao longo de todas as semanas, sejam conversas, sejam concertos, sejam o showcase, neste caso, sejam DJ set, e acho que é isso. E depois temos também o podcast que vai para o ar à sexta-feira, que é o Há Disto em Portugal.
Parece que há.
E é mesmo isso, é as pessoas perguntarem, não, Há Disto em Portugal, que é o que eu tenho feito também ao longo, o que sempre fiz na rádio, que foi principalmente dar a conhecer material novo, seja discos novos, bandas novas, artistas novos, músicas novas, e a ideia é esta, ou seja, é quase o canal Azul, que é na realidade um misto de todo o meu percurso, desde que comecei na música até agora.
João, obrigadíssimo por esta visita.
Nada, deixa-me só dizer que quarta-feira temos os No One.
Os No One, quarta-feira?
Os No One, é. O Live Showcase. Eles também vão apresentar novidades. Eles que tocam no Autêntica Festival no mês de dezembro.
Muitas bandas de Braga. Digo Braga, mas podemos alargar essa questão geográfica. Guimarães.
Dominho. É. Só da Bazooka são quatro que estão lá. São os No One, são os Quadra, duas bandas de Braga. Depois temos os Disappearing and Can't Fly, que são das Taipas e Braga. E temos os Paraguai, que são de Guimarães.
Bom sinal também ver um evento com essa dimensão e acolher bandas portuguesas no geral, mas também com essa particularidade. São quatro projetos da zona do Minho que vão também estar presentes nesse evento que acontece em dezembro. João, obrigado por esta visita e com tantos projetos estou seguro que mais cedo ou mais tarde passarás por cá novamente.
Sim, espero que sim, já sabes.
Um abraço, João.
obrigado Sérgio.
Vamos continuar com o Minos e Mr. Dolly, The Break, é uma das faixas do EP editado recentemente, tem um título delicioso, Broken Hearts Make Broken Beats.